Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta direto aqui de Foz do Iguaçu, onde acontece a Pork Expo. Aqui comigo o Adolfo Fontes, ele foi palestrante em um dos painéis que acontece aqui na Pork Expo. Ele é analista de proteínas animais do Rabobank e trouxe um cenário interessante para as nossas exportações, contando aí com dois fatores: a questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos e, mais importante ainda do que isso, a questão da peste suína africana como oportunidade de negócios para o produtor e para a produção brasileira de suínos. É isso, Adolfo?
É isso mesmo. É importante lembrar que esse tem sido um ano bastante desafiador para o Brasil, né, no setor de carne suína, nas exportações, inclusive. Se a gente pegar os dados de janeiro a agosto, as exportações de carne suína brasileiras caíram em torno aí de 11%, muito reflexo do que a Rússia causou, né? A Rússia foi o principal mercado em 2017, com 40% das exportações brasileiras, e esse ano, por conta do embargo, não comprou nada. O fato é que a gente tem uma nova dinâmica agora no mercado, causada também pela questão da peste suína africana. É importante dizer que a China já reportou mais de 20 casos nesses últimos dois meses. O vírus começa, então, ali a preocupar aquele país que é responsável por quase 50% da produção de carne suína do mundo. Ou seja, se a gente falar de uma queda de 1% da produção de carne suína na China, a gente já está falando em mais de 500 mil toneladas. Então, se esse vírus, a gente tem cenários para isso, né? Mas a tendência é que, se o vírus espalhar de uma maneira mais lenta, que é o que a gente tem hoje acontecendo, talvez a produção não seja tão impactada, seja de 0% a 2%. Mas mesmo assim já representa quase 1 milhão de toneladas, né? Num cenário em que o vírus se espalha de uma maneira um pouco mais rápida, mas ainda fica isolado em propriedades pequenas, essa queda poderia ser de 4% a 6%, ou seja, um gap de quase 3 milhões de toneladas, se a gente considerar que toda a produção vai ter que ser substituída por importação. E aí a gente tem um cenário um pouco mais pessimista, né? Lembrando que são cenários, a gente hoje não sabe dizer qual deles tem maior probabilidade, porque você predizer o que o vírus vai se comportar, como ele vai se espalhar, é muito difícil, mas nesse cenário a produção cairia até 5 milhões de toneladas, ou seja, muito mais do que o Brasil está produzindo hoje, que é em torno de 3,7 milhões de toneladas. Ou seja, vai ter sim oportunidade, pelo menos nesse primeiro momento, mas é bom a gente ter toda a preocupação também de impedir que esse vírus chegue aqui, porque na Europa ele também está se espalhando, já chegou na Bélgica, né?
Obviamente, existem outros fornecedores do mundo, entre eles os Estados Unidos. No entanto, tem a guerra comercial, que também nesse curto prazo traça um cenário de impedimento dessas importações dos Estados Unidos, né? Da China, do produto americano, né?
Perfeitamente. O cenário atual já mostra claramente que o produto americano está praticamente inviável na China por conta das tarifas retaliatórias depois que o Trump, né? O presidente Trump colocou aí essas questões, também essas barreiras e tarifas nos produtos chineses. Então, atualmente, realmente, os Estados Unidos está pouco competitivo no mercado chinês, mas lembrando que a Europa é o líder, né, de exportações para a China. 40% do que a China importa de suínos, que é em torno de 2 milhões de toneladas, vem da Europa. Mas, como eu falei agora há pouco, né, a peste suína africana também tem espalhado na Europa, já está na Bélgica, aqui na Europa Central, e agora estão tendo todas as precauções para que isso não chegue na Alemanha, que é um dos mercados mais importantes ali para exportação e escoamento da carne da Europa para a China.
Agora, essa demanda chinesa pode se voltar para o Brasil? E mais do que isso, é hora de investir pensando nisso ou é preciso cautela ainda?
É preciso cautela, porque como a gente está trabalhando ainda com cenários, né, as informações eu acho que vão ficar mais claras nas próximas semanas, à medida que a gente tenha um pouco mais de informação sobre a evolução e da expansão do vírus ali. Mas o fato é que é sim uma coisa que a gente tem que ter no radar, porque isso pode não só beneficiar as exportações de carne suína, mas também de carne de frango e carne bovina, à medida que a tendência é que o gap de produção de proteína animal na China como um todo acabe abrindo oportunidade para as outras carnes também. Mas é importante cautela. Eu acho que a oportunidade para exportação aumentar, ela existe e já é uma realidade, porque hoje o vírus está mais isolado na parte norte, o que já causa uma escassez de carne na parte sul da China. O preço na parte sul da China já está superior em quase 50% em relação ao norte, então as importações já estão acontecendo de uma maneira mais acentuada, mas vamos ter cautela e ver os próximos passos aí do que podem acontecer em relação a essa doença tão devastadora que é a peste suína africana.
Pois é, então devemos encarar como oportunidade sim, porém com cautela, né? Avaliando como é que essa doença vai se espalhar, principalmente a partir de agora e principalmente lá na China, e evitar que isso chegue no Brasil. São os principais pontos.
Sem dúvida nenhuma, né? É um vírus que já demonstrou a sua agressividade, né? Ele tem quase 100% de mortalidade. Felizmente não tem um impacto negativo para os seres humanos, mas é algo assim, bastante devastador para a produção de suínos, né? Lembrando que para a China a produção de suínos é inclusive muito relevante para a economia. Então, numa eventual crise da produção de carne suína na China, é possível que tenha reflexos até em outros setores também. Então vamos acompanhar com cautela, porque o impacto pode ser muito grande, mas seria talvez cedo para a gente conseguir ainda vislumbrar quais seriam a maior probabilidade.
Desses três cenários que você traçou aí, qual é o que está ocorrendo hoje?
Hoje seria aquele cenário que está de 0% a 2% a queda. O diferencial de preços ocorre porque você está tentando, o governo chinês está tentando isolar o vírus da região onde tem mais produção no sul, né? Então a parte norte está meio que isolada, então você já tem a necessidade de importação do sul por conta desse isolamento do vírus, mas sem dúvida nenhuma isso pode avançar, né? Hoje a gente está nesse cenário de 0% a 2% de queda na produção, que já representaria uma queda bastante relevante do ponto de vista global. E se a gente pegar a relação disso com as exportações brasileiras, mas à medida que a gente tem mais informação, talvez fique mais claro que a gente até poderia chegar num cenário intermediário em que essa produção poderia cair até 3, 4 milhões de toneladas.
E você falou aí da questão das informações. Isso eu acho que é o que mais preocupa nesse momento, porque afinal de contas a credibilidade das informações chinesas nem sempre, às vezes, deixam a desejar. Por exemplo, até que ponto isso poderia ser uma tática apenas para diminuir o consumo de soja e a produção de farelo deles nesse momento em que a guerra comercial está focada nessa disputa por soja?
Não, no nosso ponto de vista, né, o Rabobank, é importante dizer, né, a gente tem operação na China, então nós temos, assim como nós temos operação aqui no Brasil e temos nossos clientes, estamos no campo acompanhando a situação no Brasil, a gente também tem a mesma situação na China, né? Então nós temos, por exemplo, uma pessoa na China que faz o mesmo trabalho que eu faço, né, de pesquisa e compilação de dados, e essas informações que eu trago são exatamente dessa pessoa, né? Então a gente realmente tem essa oportunidade de captar informação direto da fonte, que é o campo, que é a indústria de proteína animal, que também é atendida pelo Rabobank na China.
E realmente o problema está acontecendo?
O problema está acontecendo, assim como está acontecendo na Europa. É algo bastante preocupante do ponto de vista da produção global de proteína animal. Mas como eu disse, né, a gente tem que aguardar, porque realmente é muito difícil a gente conseguir prever o comportamento de um vírus, ainda mais um vírus tão preocupante quanto esse, que é o da peste suína africana.
A China pode ser a nossa nova Rússia?
Isso eu acho que o potencial da China é muito maior do que o potencial que a Rússia tinha e hoje não tem mais, né? Isso é importante dizer. O potencial da China realmente, como eu falei, né, o Brasil hoje exporta para a China um volume que é muito pequeno se a gente comparar o que a Europa e o que os Estados Unidos exportam para a China, que somados todos esses países dão mais de 2 milhões de toneladas. Então o potencial é realmente imenso, né? Agora a gente tem que tomar cuidado para entender como esse potencial vai avançando à medida que os anos passem. É importante dizer que um outro efeito colateral também dessa guerra comercial dos Estados Unidos tem sido o México, né? E o México hoje abre uma cota de importação de 350 mil toneladas fora do NAFTA. O Brasil hoje não acessa essa cota, mas somente o México já seria capaz, por exemplo, de substituir a Rússia numa situação em que a gente consiga acessar essa cota, né? Ou seja, tem alternativas. O importante é que a gente não fique dependente de um só destino, como a gente fez com a China, como a gente fez com a Ucrânia. A gente tem que, na medida do possível, diversificar e, sem dúvida, aproveitar as oportunidades no México, na China, não só pensando no curto prazo, mas também desenvolver mercados como a Coreia do Sul, como o Japão, que são mercados mais maduros e que pagam um preço mais interessante aí pelos produtos.
Muito bem. Obrigado, Adolfo, pela sua participação.
Agradeço.
Daqui a pouco a gente volta com mais informações, mais destaques direto aqui da Pork Expo, que acontece em Foz do Iguaçu, no Paraná. Fique com a gente, daqui a pouquinho então tem mais informações.